sabato prossimo incomincerò il viaggio in Terra Santa, la terra di Gesù.
Sábado próximo iniciarei a viagem à Terra Santa, a Terra de Jesus. Será uma viagem estritamente religiosa. Primeiro, para encontrar o meu irmão Bartolomeu I, por ocasião dos 50 anos do encontro de Paulo VI com Atenágoras. Pedro e André se encontrarão novamente, e isso é muito belo. O segundo motivo é rezar pela paz naquela terra que tanto sofre. Peço a vocês que rezem por esta viagem.
Di pregare per questo viaggio.
Ao final da audiência geral desta quarta-feira, na Praça São Pedro, o Papa pediu orações aos fiéis, explicando as duas motivações principais da peregrinação à Terra Santa. Para falar da expectativa e comentar as duas finalidades desta visita, nós contatamos o Frei Jorge Hartmann, que é comissário para a Terra Santa, isto é, ele divulga os lugares santos guiando grupos na terra onde Jesus viveu e morreu.
A Terra Santa, ela é a terra, digamos assim, que toca aos que podem ir e aos que não podem ir, por N razões. E a presença do Papa, ela fortalece a beleza da peregrinação, de ao menos manter vivo o sonho de um dia ir para a terra, que é a que traz a origem da nossa fé, que traz a memória, aquilo que de mais caro nós temos, né? A palavra de Deus que nasceu ali, que ali se encarnou o próprio Filho de Deus para nos salvar. Então é uma viagem diferente das demais. E o Papa, indo para lá, reforça esta ligação com o quinto evangelho. Temos os outros e tem esse que é o evangelho vivo, onde não se vai só ver pedras, mas pessoas. E uma comunidade sofrida, pequena, os cristãos são minoria lá. Então a presença do Papa sempre é uma esperança de que aquela minoria possa se fortalecer, crescer, para que os santuários não se tornem com o tempo museus, né? Lugares que você vai visitar, fotografar e dizer aqui aconteceu isso e aquilo, mas onde não se celebra mais o sacramento, sobretudo a Eucaristia, e isso que fazem os grupos. Então eu acho que a presença do Papa, ela tem essa força, esse poder pela mídia, né? De chamar atenção para uma realidade, sobretudo porque é uma realidade dura, doída, onde falta paz, onde falta a compreensão, uma terra que é justamente marcada pela paz, pelo amor. E isso não é, na prática, digamos, ainda uma realidade viva. E o Papa tem esse poder, ao menos essa esperança existe, e é a minha expectativa.
A unidade se faz em Cristo, recorda Frei Jorge, destacando a importância do histórico abraço 50 anos atrás.
Eu diria que aquele abraço, ele foi fundamental, ele marcou o início, ele quebrou o gelo de vários séculos, né? Desde 1054, os ortodoxos se separaram da Igreja Católica e não havia mais uma verdadeira relação, né? Pelo contrário, uma certa disputa nos lugares santos, que é totalmente um contra-testemunho, né? E coisas muito ruins, né? Um clima difícil, pesado, o peregrino que vai lá, eu sou obrigado a dizer, olha, você não repara no lugar mais sagrado do mundo, que é o Santo Sepulcro, o local da ressurreição, o clima não é o mais belo. Nem esteticamente a arquitetura favorece, né? É um clima meio sombrio. Ressurreição é luz, é vida, né? Alegria. E um pouco a culpa dos cristãos. E o Papa Paulo VI quebrou seu gelo junto com Atenágoras há 50 anos, né? Janeiro passado fez 50 anos. E o Papa Francisco vai em homenagem ou em recordação, e também quando se recorda você reaviva, torna atual de novo a necessidade. E não mudou muito, diria, não quero ser pessimista, mas não mudou muito. Eu vejo seguidamente lá, ainda há um clima assim um pouco de desconfiança mútua. Ainda não há aquele sorriso nos lábios de um e de outro lado, né? Então, eu acho que todo gesto, e no caso dos líderes maiores que se encontram, se abraçam, rezam juntos, deve chegar até a base. Eu suponho, eu espero, né? Que cristãos e ortodoxos possam ir para lá e poder caminhar juntos, cada um dentro da sua, digamos, do seu ritmo, da sua disciplina, mas saber que a unidade se faz em Cristo, né? E Cristo é alegria, é vida nova, é confraternização, é unidade dos cristãos, como Cristo quis, né? Que todos sejam um.
Paz não é ausência de guerra, como diz a doutrina social da Igreja. situação palpável na Terra Santa, como afirma Frei Jorge.
A gente, de vez em quando, se empolga, se anima com algum gesto, né? E tem que se empolgar. Mas, sendo objetivo, eu creio que é uma virtude que ainda não foi abraçada por todos, né? E lá se vê, se sente no ar, se vê no olhar o medo. Apesar da segurança humana, é muito seguro a Terra Santa, né? Diante da nossa realidade, por exemplo, no Brasil, eu diria, quase é mais seguro estar na Terra Santa do que só para reforçar isso, né? Só que, às vezes, a paz não é só questão externa, é uma questão de coração, né? Se ela não parte de dentro, as pessoas andam muito armadas, né? Eu tenho frades de origem judaica, poucos lá, né? De origem árabe mais, né? Os cristãos, a maior parte, vem da cultura, da mentalidade árabe. Mas se nota entre eles ainda que a coisa vai devagarzinho, né? Bem devagar. E eu acho que urge, né? O Evangelho propõe, a paz é ter Deus no coração, né? Cristo é o portador da paz. O que ele mais falou depois da ressurreição foi, eu vos trago a paz. Que a paz esteja convosco, né? Jerusalém significa cidade da paz. Mas o que menos ela conheceu ao longo da história foi a paz. Então é uma realidade assim, muito contrastante, não pouco, muito. E eu diria, vou repetir uma frase que um frade da Terra Santa me falou. Diz ele sempre assim para mim, Frei, o mundo vai conhecer a paz quando a Terra Santa tiver paz. Porque aqui nasceu tudo, aqui está a nossa fé. Aqui é a origem da nossa fé. Então daqui tem que partir essa paz que Cristo semeou, trouxe, né? E quando aqui na Terra, no Oriente Médio, entre palestinos e judeus de modo particular, houver a paz, teremos paz no mundo.